Olá, eu sou o Hiroshi.
Oi, eu sou o David.
Olá, eu sou o Clayton.
E você está ouvindo ao...
Fala Gay!
Tá mais uma sincronia nessa chamada, né?
Ah, bicha, só nos primeiros que a gente tentou, depois eu larguei de mão mesmo. E vamos
Não.
ver o que dá.
E a introdução gravada ficou com Deus também,
Ficou.
né?
É um
Nunca
projeto.
mais.
Não, não ficou com Deus. Tem que falar que é um projeto. É um
É um
projeto.
projeto, vem aí.
Que
Uma hora 5 dias dentro do meu banheiro, regravando, gravando. E vocês não vão fazer nada com
Amiga,
isso.
você tem que
Foi
pensar.
verdade, foi no banheiro dela.
É
E ela tinha acabado de
material.
fazer cocô, gente. Foi o ó,
Pois
puta
então,
merda.
assim
Um
mesmo.
cheiro. Ai, meu Deus.
Vamos se fuder.
Vamos
E
lá.
aí,
Aquele postão do mal.
gatinhas, como é que vocês estão nesse calor do caralho, essa cidade maldita?
Cheirinho de poluição no ar, que não chove, tem 15 dias.
E o
Ai,
cheiro
que
de
delícia.
queimado, gente? Nossa, hoje estava um cheiro de queimado na rua, parecia que tinha explodido,
Onde você
queimado toda a
mora?
Amazônia. Onde que eu
Mulher?
moro?
Aqui tá
Amiga,
chovendo.
Paris, Paris, muita poluição aqui em Paris aí, não
Que
tá assim?
Paris,
Você não
bicha?
viu?
É, existe um Jardim Paris na Zona Leste? Eu não tô entendendo, não conheço
Não,
esse.
amiga, Paris mesmo. Paris, sim, Torre
Ah.
Eiffel, essas coisas assim, não? Ah,
Então, tá bom, né?
então, enfim,
Vamos
tá,
lá, antes de
continua.
começar as galinhagens, vamos começar. David, fala aí os recadinhos pra gente que você tem pra dar.
Então, gente, nós temos redes sociais. Algumas redes
Pasmem,
sociais, porém,
pasmem,
é,
temos redes
pasmem.
sociais.
A gente tem aí algumas redes sociais, porém, a gente acaba atualizando só uma, que é assim, por mais que sejam três gays, as três trabalham, mas assim, a gente se dedica ao Instagram, tá? Então segue lá,
Ah,
arroba
tá.
Fala Gay Podcast.
Pensei que você ia dizer, só eu que posto. Eu ia falar, como é? Eu não tô
Aí é só eu que posto, eu que respondo.
Três gays
Eu
não,
que
que a
faço
Cleita
tudo,
é
eu
hétera,
que
hein?
trabalho, eu não
Respeita.
faço nada. Aqui tá bom, tudo
Eu
bem, faço.
respondo vocês lá, então mandem a cartinha direct, porque o Cleito tá cagando pra vocês. Tá cagando no
Sim.
banheiro dele, que a gente tem que entrar lá gravar o um negócio, é um
Que
putão do mal.
nojo.
Então, assim, é isso. Arroba Fala Gay Podcast, segue lá. Tem todas as capas, todas as novidades que vocês podem interagir também com a gente e sugerir temas, sugerir coisa, qualquer coisa. É isso.
Arrasou.
Qualquer novidade que tiver, a gente vai postar lá. Arroba Fala Gay
Animação de
Podcast.
centavos. Puta que pariu.
É sobre isso.
Super, hein? Ai,
Vamos
porra.
lá, vamos lá. Cleita, e você? O que você tem pra dizer pra gente, pros nossos ouvintes?
O que eu tenho pra dizer pra vocês é que pra mim já deu. Beijos, tchau.
Nossa, bicha!
Mulher, o
Não,
meme
gente.
negativo, pelo amor de
Ai,
Deus.
para de falar que vocês estão. Vocês têm que tirar essa imagem de mim, por favor. Gente, vamos lá. Você está ouvindo a gente onde que você estiver ouvindo, seja no Spotify, eu ia falar, seja no podcast, seja no Spotify, seja no Deezer, seja na Amazon, em qualquer lugar, por favor. Segue a gente, favorita, dá a estrelinha, ativa a notificação, que eu sei que não dizer notificação. Toda vez que subir episódio novo, aparecer a gente para vocês, você lá dá seu play e ajudar as mamães a crescerem ainda mais aqui nos nossos números, viu? Por favor, quero agradecer também quem tá avaliando a gente com 5 estrelas, tá precisando de
No
mais, viu?
Spotify, é,
No
gente.
Spotify, continuem
Tá
avaliando,
com
colocando lá
43.
as estrelinhas, porque é isso que vai fazer a gente aparecer em mais lugares e ser espalhado por aí, gente. Igual um
Exato.
panfleto na rua, no show. Vai ser a gente no seu Spotify.
No
Façam isso.
orelhão, né? O
No orelhão.
panfleto.
É isso.
É
Coloca no orelhão
sobre isso.
lá. Fala Gay Podcast, que as pessoas vão procurar a gente. E vai ser milhões.
Falar em
Chega.
panfleto no chão, tem eleição esse ano, hein, gente? Não esqueçam do título de eleitor. Pelo amor de
Nossa, tá
Deus, pelo
acabando o
amor do Senhor
tempo,
Jesus
né?
Cristo.
Olha
Pra
o
ir lá
prazo.
se
Olha o
candidatar.
prazo,
É.
bonecas. Vamos melhorar
Corre
esse país,
lá.
essa porra. Aqui em
É.
Paris tá tudo bem pra mim, tá tudo ótimo.
E já que a Cleita fala que eu não leio o roteiro, então, por favor, gente, a gente tá aí pra gravar um episódio de um ano, tá bom, queridas? Então, por
Puta que
favor,
pariu, eu não
enviem
acredito!
histórias pra gente pelo Instagram, enviem aí pelo direct do
Nossa!
Instagram, mandem histórias,
Tá
casos,
vendo,
vocês querem
ó.
que a gente leia, perguntas,
Emocionado.
dúvidas,
Eu achei que eu ia ter
mandem
que pôr uma
dinheiro,
rola nesse negócio.
mandem pix, a gente tá aceitando pix, mandem tudo. É isso, a gente vai
Nossa!
gravar, a gente tá preparando uma
É
surpresa
isso, gente,
maravilhosa, a
deem
gente precisa de
dicas.
histórias.
É.
Obrigado, Bi. Muito
Tá
obrigado,
feliz?
né?
Você vai dormir
Agora
mais
eu tô
feliz hoje?
feliz. Hoje eu vou
É.
dormir
Então,
feliz,
por favor, já
porque
pode sair
foi
da gravação,
notado.
já. Sai,
Sim.
sai.
Nossa.
Então é
Tinha
isso,
mais fonte
gente.
maior para colocar nesse roteiro aqui para falar
Gente,
disso.
ela tá mal-humorada, isso que ela tá tomando remédio. Ela passou uma
Eu não tô
psiquiatra, gente.
mal-humorado, não.
Imagina essa gay sem tomar
Ai,
remédio.
fala o que a gente tá fazendo aqui,
Vamos
porque tem
lá,
muita
então
coisa para
é isso.
fazer, tem convidado, vocês estão aí de cacarejando.
É sobre isso. Vamos lá, então. Então, hoje, queridos ouvintes, estamos aqui para apresentar um convidado especial, que é o Arthur. Ele é ator, escritor, e ele tem um livro chamado O Rolê é Mais Embaixo, e ele a gente chamou ele, convidou ele aqui, a gente vai postar uma fotinho no Instagram aqui da nossa gravação. E ele foi convidado, a gente convidou ele para ele falar sobre ele, falar sobre o livro, falar sobre os rolês da vida e contar, pra gente conhecer ele. Vamos lá. Quer se apresentar, Arthur, pra gente, pros ouvintes?
Se apresente, olá. Se apresente,
faz a publi, marca o Instagram.
Olá, Fala Gay, olá, ouvintes da Fala Gay. Tô aqui, meu nome é Arthur Iago. E é isso mesmo, sou atriz, escritora, transfóbica, aquelas brincadeiras.
Ai, que horror! Ai, que horror.
Eu falei escritora, lembrei da mulher lá.
Amiga da J.K. Rowling.
Amiga da J.K. Rowling.
Jamais, Deus me livre.
Ai, meu pai.
Sobre isso.
Ai, tem um
livro, que eu
capitulei. E aí tá lançando o livro agora, tá um ano aí vivendo a vida nômade, né, Bi?
É, fez um ano agora em abril que eu tô nômade, né, sem casa, mendigo moderno, como me chamam no Instagram. horrível, meus seguidores me adoram. E é isso, viajei já o Brasil inteiro, tô muito feliz, só não fui pra Brasília porque não deu vontade. Continuo nômade, agora vou pra, como fala, voar sonhos maiores, coisas assim.
Ah, mas e vamos aí começar lá. Não, mas peraí, vamos começar então, uma ordem.
Ah, tá.
Isso aqui primeiro é veio, você comentou agora que você tem uma vida nômade. Você chegou, tá, um mendigo moderno, como seus seguidores dizem. achei um pouco pesado, mas tudo bem.
Sim.
Mas eu gostei. É, então, como começou isso? Assim, você de repente se acordou num dia e falou, vou viajar ao Brasil, vou sair pelo mundo... E cansei de ter um lugar só, vou morar no mundo inteiro. Como que começou isso?
Sim.
Assim?
Que poético eu acho... isso, né?
Eu me preparei para esse episódio.
Fofo. Eu acho que na minha cabeça é uma junção de coisas, assim. Primeiro que eu sempre me mudei muito, porque minha mãe... eu morei com várias pessoas e quando eu fui morar com minha mãe, ela mudava muito. Então eu meio que me acostumei a não ficar só num lugar. Eu fico um pouco cansado quando eu começo a repetir muito a minha rotina. Eu sempre tive o sonho de conhecer o mundo, de tipo, viajar a outros países, conhecer o Brasil. E a minha vida tava uma bosta em 2020. Aí eu falei, chega, cansei de tudo, vou viajar, não quero mais casa, não quero mais geladeira, não quero mais namorado, quero viver a vida em outros lugares. Foi isso.
Gente, que loucura.
Ah, passada, assim? Hein? E como que você faz, assim, por exemplo, como você começou esse rolê, assim, tipo, beleza, para que lugar que eu vou, onde eu vou dormir, o que eu vou comer, onde eu vou ganhar, sabe? Como que você começou a se organizar?
Sim.
Sabe? De onde foi o start?
Então, eu comecei a me organizar, na verdade, em 2019. Então, eu juntei dinheiro, eu planejei lugar, eu fiz tudo, assim, bem bonitinho, né?
Uhum.
Aí, chegou 2020, eu comecei por Minas Gerais, com dinheiro, com possibilidades e, né, privilégios e tal. E aí, tivemos pandemia. Uhum. Aí, caguei todo o dinheiro que eu tinha, eu gastei, fiquei depressivo, comprei um monte de coisa na internet que eu não usei, joguei tudo fora. E aí, chegou 2020, eu falei, porra, vou ter que fazer isso, não dá pra ficar mais um ano preso dentro de casa chorando. Preciso sair pro mundo. E aí a forma que eu encontrei de fazer isso era arrumando um emprego no telemarketing remoto. Uhum. E isso me possibilitou a estar em outros lugares.
Uhum.
E foi assim que eu comecei. E eu não planejei muito para onde eu ia. Na verdade, eu não sou muito de me planejar. Eu só fui e falei, vou fazer um status por vez. Como eu tô em São Paulo, vou começar no Rio. Aí fui do Rio indo para cima.
Você se jogou assim, né? Tipo,
começou com o estado mais próximo, né? É. Qualquer coisa.
É. Foi Entendi. Subindo de um por um, assim, foi fazendo as capitais.
Entendi. E você faz um planejamento de quanto tempo você vai ficar em cada lugar? Ou você meio que vai, sente a vibe e fala, olha, até aqui deu, beleza, próximo destino. Uhum. Como que...
Então, quando eu comecei que eu tinha esse trabalho, que eu tive duas fases, né, da minha vida nômade. Meio período, como fala? Como fala isso, gente? Primeiro semestre. eu tinha...
Eu ia falar metade da vida.
Gente, o que aconteceu? Anos? Morou 30 anos.
Socorro. Primeiro semestre, eu tinha um trabalho.
E aí, 2020 ainda, né?
2020.
Tá.
Aí, na metade desse tempo, fui descoberto, né? Que eu estava no Ceará. E eu não tinha permissão para viajar com o equipamento da empresa. E aí, eu fui demitido. E aí, eu comecei a fazer a vida nômade voluntariando em hostel. Então, no primeiro momento, eu ficava sempre 28 dias... porque eu precisava de uma estabilidade, e aí eu alugava pelo Airbnb, não ficava em lugares aleatórios. E aí, depois que eu saí do meu emprego, eu comecei a ficar 20 dias, 10 dias, 5 dias, 3 dias. Foi diminuindo, porque cada vez eu cansava mais rápido, queria ir para outro lugar mais rápido. Uhum. Mas não me planejava, não. Eu só sentia a vibe e aí.
Entendi. Explorava, né, o lugar.
Qual que é o teu signo? Ah, eu tô assim,
então, impressionado. O meu signo é touro, mas o meu ascendente é aquário. Que eu acho que faz mais sentido.
Na verdade, eu tô chocada ainda, que eu não sabia que não podia viajar com o equipamento da empresa. Porque, tipo, você tá no home office. Você tá no home office. E se vocês mudam de cidade, você faz o quê? Você vai avisar pra empresa? Olha,
vou... Lógico,
mas é home office.
Amiga, você tá roubando o computador da empresa.
Não, não tô roubando. Estou trabalhando na empresa ainda e estou viajando temporariamente. Por uma vida inteira.
Então, o problema é que amiga, a empresa que eu trabalhava era aquele telemarketing bem... vagabundinho, sim, sabe assim? Que ganha a maioria, R$2,50. Né? Então. E aí, o equipamento da empresa era uma CPU, gente. Então, além de viajar.
Tu viajava com uma CPU? Eu tô chorando. Mulher, pelo amor de Deus.
Eu achei que era uma de boca.
Sim.
Versa como você carregava uma CPU.
Meu Deus.
Pois é, mulher. É.
Menino, mas você ia contando que ia chegar lá e ia ter internet. Se não tivesse internet no lugar que você fosse ficar, para você poder conectar.
Não, isso aí eu pesquisava antes. Tipo assim, quando eu comecei a peguei a vaga, eu passei o mês do treinamento inteiro orando para ser um notebook. Só que eu sabia que a vida não é fácil.
Não
é uma caixinha de surpresa.
É. E aí, quando eu cheguei lá, era uma CPU. A CPU, tudo bem, ela era pequena, ela era tipo desse tamanho, assim. Não sei se vai estar gravando isso. Era pequena.
Ah, tá.
O problema era o monitor. O monitor era, tipo, uma TV de LCD, tá ligado? Tipo,
sim.
Eu viajava com uma sacola de mercado, aquelas Eco Bag, com a porra do monitor dentro.
Meu Deus.
Era um inferno. E a parte da internet, sempre que eu ia alugar um lugar no Airbnb, eu sempre perguntava antes pra pessoa quantos gigas, né, de internet e tal. E perguntava se caso eu chegasse e a internet não funcionasse bem, a pessoa poderia me auxiliar com isso. Então eu sempre deixava ciente que a internet era uma prioridade na hospedagem.
Tá bom.
Sim.
Entendi. É.
Gente, nossa, eu tô passado.
Eu fiquei em choque agora que eu fiz.
Amiga, volta pra São Paulo, viu? Com o seu notebook da empresa, viu? Linda!
Volta pra onde você tá aí. Mas é que aqui em Londres a conexão é milhões, né? Aí eu tô aqui, então morando em casa.
Alô, chefe! Ó, Hiroshi tá na puta que pariu com o notebook.
Pelo amor de Deus, não me mandem embora, não me mandem embora.
Arthur, então... deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai falar B.
Pode falar B, eu vou seguindo aqui.
Você tinha referências já de algum influencer, alguma pessoa que já fazia esse rolê nômade e tal?
Uhum. Então, acho que nômade não. Eu acompanhava o Eliezer do Via Infinda, que é mochileiro. Uhum. Ele nunca vi ele assim, enfim, nunca vi ele trabalhando, assim, porque nômade é meio, né? Não sei.
Não sei.
Me diga, acho que tem um pouquinho de estabilidade.
É.
Não, na verdade, assim, nômade é a pessoa que não tem pra onde voltar. Então, tipo, você, a sua vida é isso. O Eliezer, ele tem a casa dos pais dele, onde ele volta, descansa e mochila. Entendeu? Sim. Mas eu não tinha uma referência de uma pessoa que trabalhava e mudava e tal.
Sim,
essas coisas.
Sim. Entendi.
Entendi. Nossa, bem.
Gente, eu tô muito passado. Ô Arthur, e você não carrega só, além do notebook, da CPU que você carregava, você leva mala, alguma coisa, tipo, é uma mochila e você vai embora só com isso?
Sim. Ó, quando eu entreguei a minha casa, assim, que eu falei, vou ser nômade. Eu desfiz de todas as minhas coisas e eu consegui transformar todas as minhas coisas em 3 mochilas. Uhum. 3 mochilas, aquelas de escola mesmo, né? Que a gente tem.
Uhum.
E aí, gente, ao andar da viagem, eu ia percebendo que cada vez eu usava menos coisas e cada vez aquela monte de coisa, mais aquela porra daquele monitor, me atrapalhava mais.
Sim.
A mochila atrapalhava, o monitor não, né?
Era o que mais fudia a minha vida. Nossa, era horrível entrar com aquela porra no ônibus. Mas enfim. Aí eu fui diminuindo, cheguei aqui em São Paulo, né? Cheguei agora em abril. Em abril, a gente tá aqui mesmo, a gente tá em abril? Cheguei em março.
Sim, tá em abril.
Cheguei agora em março em São Paulo com 2 mochilas. E aí já me desfiz de mais uma.
De uma inteira.
Vou viajar agora com uma mochila só. E é tudo que eu tenho na vida, assim, não tem mais nada.
Meu Deus.
É, mulher. Eu não gente, tinha que o segundo semestre.
Eu tô...
Ela tá perplexa, a Cleita tá perplexa.
Como que anda com uma bolsa só? Não tem como. É, mulher.
Tem. Porque facilita muito mais. E também no segundo semestre aconteceu uma coisa muito triste na minha vida, que eu sou apaixonado por tênis, né? E eu tinha muitos tênis quando eu era adolescente. Só que aí viajar, eu falei, ah, vou ter um tênis só e foda-se. Na verdade, eu levei dois, depois joguei um fora porque eu não usava e fiquei com um só. E aí eu perdi o tênis no segundo semestre. Perdi em algum hostel, liguei, ninguém achou, ninguém viu.
Quem guarda tem, entendeu? Isso. É? Quem guarda tem, é só. É. Tivesse mais um, tivesse mais
outro. É que, Arthur, a gente queria te só pra te situar, a Cleita é acumuladora, entendeu? Ela guarda tudo, ela tem tudo.
Eu não sou acumulador nada.
A gente chamou os acumuladores compulsivos pra ajudar ela, sabe, um grupo de apoio, mas não tá funcionando.
Vai te lascar, Hiroshi.
Então, aí eu fiquei os últimos 5 meses da viagem só de chinelo, não tinha tênis. Não, e aí eu cheguei aqui em São Paulo e pedi, pelo amor de Deus, no Instagram pra alguém me dar um tênis, porque eu não quero ser barrado na imigração.
Mas não pode viajar de chinelo?
Preconceitos, né? Então, eu prefiro, prefiro evitar.
Nossa, sei lá. Mas e se estiver chovendo? E se nevar? Se alguma coisa do tipo?
Nossa!
Amiga, não! Como é que vai viajar só de chinelo? Arthur, eu tô passado demais, não tem como.
Não
é possível. É.
E pra mim foi, de fato, uma desconstrução, assim, porque eu sempre fui apaixonado por tênis. São Paulo, né, gente? A gente não usa chinelo, mas nem em casa.
É.
Então, foi realmente
uma diferente do Rio, né? Lá eles usam chinelo, apenas chinelo, né? E aqui a gente usa tênis pra ir pra padaria, enfim.
É verdade.
Mas
gente, eu ia pra balada de chinelo. Pra mim era tipo, uau, que foda. Ninguém tava ligando. Vai pra balada com chinelo aqui, o pessoal te bate.
É, exatamente. É ou até no shopping, se você vai no shopping de chinelo, é tipo assim, nossa, de chinelo, gata. E
é carioca, ela é carioca.
Carioca, pô.
Os 4 meses vai dar um curso na gente.
São Paulo é muito próximo.
Mas não, amiga, é verdade. A gente é assim
que você falou, Arthur?
Que os gays paulistanos são muito tóxicos. Uma vez eu fui pra uma balada, aquela balada de gente que usa camisa polo, como é o nome? É Lions. Aí eu fui de... Eu morava atrás, gente. Eu saí da minha casa depois de lavar louça e fui na balada. Eu tava com shorts, uma roupa velha, assim. Eu saí num WhatsApp de alguém, um grupo, com a minha foto, com milhares de pessoas me criticando, porque eu não tava vestido apropriadamente.
Mulher de Deus.
Meu Deus, comunidade.
Pelo amor de Deus,
LGBT.
Cadê os simpatizantes, pelo amor de Deus?
Gente.
Mas é isso mesmo? Acho que principalmente aqui em São Paulo, assim, as gays são muito.
Gays paulistanas, vocês estão felizes? Eu acho.
Parem com isso, não falem assim da nada comunidade, entendeu? Somos perfeitos e junho tá chegando, cala a boca. Não pode falar desse jeito.
Em junho vira o jogo. Eu amo os gays, eu amo minha comunidade.
Fala, amiga, você ia perguntar. E aí eu tenho uma pergunta. Porque assim, pelo que você tá falando, você tem um perrengue diferente todo dia, né? Um desafio novo, acordou de manhã. Beleza, qual que é o desafio de hoje, né? Vamos selecionar aqui. Mas qual foi o primeiro desafio, assim, que você teve, que você falou assim, putz, agora ferrou, lascou. Não sei o que eu vou fazer. E aí você viu que deu pra fazer e deu pra seguir, aí depois foram aparecendo outros.
Assim, acho que desde o começo eu tive algumas dificuldades pequenas, mas que eu resolvi ali, tava tudo bem, nada que a gente, vivendo sozinho, sendo independente, vida adulta, a gente não resolve. Só que o momento, assim, o desemprego foi um baque, assim, porque eu não esperava ser mandado embora tão rápido. Eu queria ficar pelo menos mais uns 3-4 meses na empresa pra poder me preparar melhor, pra viver essa vida nômade mais livre. Mas antes disso, quando eu cheguei no Ceará, em Fortaleza, eu ganhava R$1.200. Então, óbvio que tinha mês que não dava para viver, pagar aluguel e viver, sabe? Então, eu acabei fazendo muitas dívidas. E aí, eu cheguei em Fortaleza com dívidas e sem dinheiro. Cheguei com R$50. E aí, eu falei, porra, vou ficar 30 dias aqui, eu tenho R$50. Como é que eu vou comer? Vou ter que fazer alguma coisa sobre isso. E aí eu tenho um pouco de fobia social, tenho dificuldade de falar com as pessoas na rua e tal, é meio difícil para mim isso. E aí eu falei, vou ter que trabalhar nisso. E aí eu fui lá no mercado, comprei um pacote de bala da House e comecei a vender as balas na rua. No começo foi extremamente complicado, eu chorei, mas no final deu tudo certo. E eu acho que eu ganhei mais uma habilidade e me senti mais potente, assim, de falar, putz, eu consigo me virar. Se eu tiver um perrengue, eu vou dar um jeito e vou dar a volta por cima.
Entendi. Nossa. É, mas
você superou, né, essa fobia social. Exato. Por causa de um desafio. Foi um desafio, né, pra você. Sim. Tipo. Ai, imagino, eu também, nossa, eu ia sentar e chorar.
Eu tenho muita essa pira de
falar, gente, por favor, compre essas malas.
Compra tudo, de uma pessoa só. Passa aqui no crédito, essa porra, e leva embora.
Eu só tenho 6 anos, compra pra mim, por favor.
Porque você tinha se planejado, né? Isso que é o difícil, né? Você se planejou pra ficar mais algum tempo ali trabalhando e vivendo pra conseguir levar a vida, e aí, assim, você foi demitido de um dia pro outro, né? Ninguém fala assim, olha, vou te demitir mês que vem, né? Assim, ó, por favor, a partir de amanhã não loga mais.
Não, ele queria que eu fosse, que eu voltasse na semana seguinte da demissão. E eu falei, amor, eu tô no Rio Grande do Norte.
Como é que você quer que
eu faça? Eu vou voltar daqui a 2 anos.
Chama a polícia.
Aí, depois de eu chorar muito, ele me deu um aviso prévio, eu consegui comprar uma passagem, assim, né? Consegui parcelar a passagem que até hoje eu não paguei.
Bobagem, bobagem.
Bobagem.
Serasa,
um beijo.
Você...
Serasa limpa nome, tá aí.
Caguei.
Você tá sempre vai sozinho?
Vamos eleger o Ciro. Hã? Vamos eleger o Ciro pra limpar meu nome.
Fala bem,
então, os 3 primeiros meses eu comecei com a minha amiga. Quando eu decidi que eu ia ser nômade, eu conversei com uma amiga minha, Thaís. Falei, amiga, vou ser nômade. Aluguei uma casa no Rio de Janeiro, tô indo. Ela, amigo, também vou com você, do nada. Eu falei, eu não queria que ela fosse, mas eu falei, ai, tá bom, vamos.
Thaís, não escute esse episódio.
Acho que ela sabe disso.
Beijo, Thaís, pra ela você, foi, viu?
Eu acho que me deu uma força a mais, assim, de ir com ela, porque eu tava meio receoso, sim, assim. Com ela, eu acabei fazendo planos diferentes do que eu tinha planejado de fazer. Foi legal, foi divertido, eu aprendi muitas coisas com ela, só tenho a agradecer. Thaís é uma pessoa que teve muito pra me ensinar. E foi muito bom essa trajetória, assim, esses 3 primeiros meses. Depois eu voltei, fiquei sozinho e foi melhor ainda, porque eu acho que aprendi mais coisa.
Isso acho que isso me levou para outro ponto. Porque viajar sozinho e viajar com alguém são rolês completamente diferentes, né? E aí, no caso de viajar sozinho, que agora você já viaja sozinho há muito tempo, quando você chega num lugar novo, você se sente acolhido pelas pessoas, assim... porque você comentou também que você tinha uma certa fobia social de fazer novas amizades e tudo mais. E eu acho que isso acaba dificultando um pouco, né? Mas hoje, assim, você chega num lugar novo, você consegue se sentir acolhido, fazer daquele lugar, tipo, sei lá, minha casa agora, sabe? As pessoas ali fazerem parte do que você tá vivendo. Isso é legal. Consegue fazer?
Então, eu acho que depende muito do local. Teve lugares onde eu me senti super bem-vindo, super acolhido. Foi fácil para mim me dar com as pessoas. No começo, para mim, foi mais difícil por conta dessa minha questão de fobia, mas eu acho que eu também fui aprendendo a lidar melhor com isso. Tipo, criei habilidades, assim. Por exemplo, eu chego num quarto de hostel, que geralmente, sei lá, tem 8 camas, e aí tem um monte de gente que eu não conheço, e eu fico extremamente tímido, eu já chego e já dou bom dia. Porque pelo menos se ninguém respondeu, eu já abri uma porta.
Sim, bom dia geral, assim, né, joga?
Bom dia, tipo, sempre, sabe assim? Porque se eu chegar num ambiente que tem um monte de pessoa e não falar, ficar de cabeça baixa, ninguém vai falar comigo e, sei lá, talvez seja... mais ruim, estranho, estar naquele local que tem várias pessoas. Sim. Mas teve ambientes, assim, que eu me senti... que eu não fui nada bem acolhido. E que eu fiz hostel, né? Trabalhei em hostel. E teve como chama isso, gente? Anfitriões. Que não me acolheram nada bem. E foi situações bem ruins. Mas também me gerou lições positivas, assim. Sei lá.
Gente, mas assim, você não sente solidão de viajar sempre sozinho, de estar num lugar sempre sozinho? Como que é isso? Porque eu já vou para esse lado aqui, já penso em chorar todo dia num lugar diferente.
Muito triste. Gente, solidão, acho que eu senti sempre na minha vida, isso é verdade. Sempre senti um pouco de solidão, assim, na minha vida. Né? A gente é gay, gente, que gay que não sente solidão?
Porra. Nossa, engatilhei
aqui agora, hein?
Tá bom, a gente é isso, gente. Esse foi o Arthur e...
Não, mas isso é verdade, né? Tipo, você aprende a ficar sozinho e tal, né? E uma coisa é você estar sozinho e a outra é você se sentir sozinho, né? E aí, eu nunca viajei sozinho, assim, mas eu também acho que sentiria um pouquinho... Eu me sentiria um pouquinho sozinho, mas eu acho que é quando você tá mais aberto a conhecer as coisas, né? Acho que você parece que você quer explorar mesmo e conhecer o lugar que você tá e aprender a se virar sozinho também, né? Tipo, a se cuidar, tipo... Enfim, eu acho que é legal isso.
É, eu particularmente, assim, apesar de me sentir sozinho muitas vezes na minha vida, eu sempre gostei muito da minha companhia. Então, às vezes, eu prefiro muito mais sair e fazer um passeio sozinho do que estar com alguém que eu sei que talvez não é aquilo que eu quero viver naquele momento, sabe? Mas sim, depende. Isso é importante. Tem momentos que eu quero estar sozinho, tem momentos que eu prefiro, sei lá, que eu gostaria de estar com alguém.
Sim, sim.
Desconstrução, é isso, é sobre isso. Diga aí, Arthur, alguma coisa que você viveu nesse período doido, que foi muito louco, uma coisa muito surreal, que você não acredita que aconteceu. Teve isso com você? Você falou, nossa, puta que pariu, nem acredito.
Que ele colocou no livro, que tem no livro.
Coloquei.
Ai, não vai poder contar.
Muito não conta tudo.
Não, dá uma palhinha só, né, pro pessoal comprar o livro e tal.
Ó. Aconteceu uma situação em Natal que foi, assim, doida, que tá no livro, que eu não vou contar, porque eu tô fazendo os vídeos de preview do vídeo, do
sim,
livro.
Sim, sim.
E aí, eu já fiz o episódio de Natal e já tem bastante coisa. Essa é a última coisa desse episódio. Se eu contar, ninguém vai comprar o livro.
Ai,
mas...
Nossa, ninguém vai ouvir, ninguém vai ouvir. Conta pra gente. Mas só a gente
que vai ouvir. A gente põe o P.
Só a gente que vai ouvir, ninguém vai ouvir.
Tem a ver com ficar pelado na praia. Eu e a Thaís, quando a gente começou a viajar, a gente colocou uma meta de ficar pelado em todas as cidades que a gente passasse. A gente fez isso nos 3 primeiros meses e eu mantive essa tradição até acabar. Até acabar não, até eu ter que pausar, né?
Uhum.
E em Natal, a última vez que isso aconteceu, de eu ficar pelado na praia, com 2 amigos meus, a Ravi e o Cubano, aconteceu uma situação muito pesada com a gente e a gente praticamente teve que voltar pro hostel pelado. Mas eu não vou falar o que aconteceu.
Ah, já deixou todo mundo curioso.
Já que você tá falando do livro, de histórias do livro, como que surgiu essa ideia de falar assim, beleza, agora eu preciso escrever um livro para as pessoas saberem o que tá rolando aqui, que o rolê não é só flores, que tem perrengue, e como que é? Como que saiu isso daí? Foi um dia de manhã, muitas pessoas começaram a perguntar, aí você falou, vou escrever um livro.
Sim. Eu acho que assim, eu sempre escrevi, eu sempre gostei muito de escrever sobre tudo, sobre todas as coisas. E eu sempre tive vontade de escrever um livro. Uhum. Só que eu não me achava bom o suficiente para isso. Eu falei, gente, eu vou escrever um livro, não vai dar certo. E aí, eu juntei a fome com a necessidade de comer. Eu queria fazer um livro, eu queria contar os perrengues da viagem, porque todo viajante que viaja escreve um livro, escreve sobre as coisas boas, sobre os lugares que viu, bababá, e dá dicas de como gastar menos dinheiro. E eu queria mostrar para pessoas que, não, existe aqui uma pessoa que está tentando ser mais feliz, se desconstruir e está passando dificuldades, mas que está aprendendo.
Uhum.
E eu, né, eu vou para a Europa. Eu consegui conquistar a oportunidade de viajar para fora do país pela minha primeira vez na minha vida, e eu vou para a Europa, e eu preciso de dinheiro para levar. Uhum. Então eu falei, porra, eu preciso criar um produto para vender para os meus seguidores. E foi isso que eu fiz.
Entendi.
Que legal.
Olha.
E vai ter muito mais coisa para fazer ainda, né? Porque você vai continuar vivendo histórias e momentos e perrengues e vai ter muito mais rolê embaixo para você continuar.
Vai, mulher. Assim.
Vai.
Então, esse ano já
vai ter rolê embaixo, em cima. Dá um grande, bem volumidoso.
Vem aí.
E a Netflix vai comprar os direitos para fazer a série do livro dele.
Ixi, vai.
Ah, já pensou que milhões aí milhões, vai pro espaço, não vai nem pro viajar o mundo mais. Vai viajar o espaço pela Netflix, vai ser todo.
Pra Marte.
E como que, viajando, assim, como que fica as suas relações, assim, que você vai criando conforme vai passando os lugares? Você mantém nas redes sociais? Você consegue conversar com frequência? O pessoal pede para você voltar, sabe? Você acaba criando esses laços por onde você vai passando, assim, e vai...
Uhum. Teve pessoas... Apego? Pessoas? Eu sou tipo a Júlia, gente. Eu faço novas amizades. Vocês já sabem a Júlia?
Troca por outras. Tem que ser assim.
Eu não sou uma pessoa muito apegada. Eu, todos os anos da minha vida, da minha infância, eu mudei de escola. Então, me doía muito largar os meus amigos, mas eu acabei me acostumando. Então, para mim, é muito natural. E na viagem, né, vivendo nômade, eu conheci muitas pessoas. Muitas pessoas não fizeram diferença na minha vida, só conheci ali naquele momento e passou. Mas eu fiz, acho que, 3 amizades que são pessoas que são minhas amigas. Tipo, parece que eu conheço há anos e eu sinto que vai durar anos, sabe? Então, acho que é meio sobre isso, assim. Às vezes acontece.
Entendi.
E é meio isso, assim.
Entendi. Acaba sendo um pouco mais fácil. Sim. Eu já acho que já não conseguiria, que eu já crio um certo apego, assim, pela... Não eu por também. Todo mundo, mas... Quando eu passo, por exemplo, numa cidade, eu fiz uma pessoa, um amigo ali naquela cidade, aí se eu vou embora, dá aquele aperto, assim, eu falo assim, ai, não, quero voltar pra lá, visitar aquela pessoa, sabe, fazer outros rolês com ela. Acho que não
eu acho que é porque também, você não, acho que não tem, acho que talvez a vibe dele, sabe? Acho que ele, é diferente o propósito, porque eu acho que a gente viaja... ali, a gente conhece a pessoa ali e a gente quer manter aquela pessoa, mas eu acho que, não sei, o Arthur que vai falar, mas eu acho que ele já pensa assim, ah, não, eu quero ir para outro lugar, tchau, amor, um dia a gente se vê.
Eu, na verdade, eu fico feliz de fazer uma amizade, por exemplo, eu fiz uma amiga, cara, eu cheguei no hostel, eu dei oi para ela, ela deu oi para mim, a gente virou amigo na hora, foi em João Pessoa, e eu fiquei muito feliz, porque eu tenho uma amiga em João Pessoa, então toda vez que eu for para João Pessoa, eu vou ter aquela amiga em João Pessoa. Toda vez que eu for para Fortaleza, eu vou ter aquele amigo em Fortaleza. Então, assim, eu quero ter um amigo em cada cidade do mundo. Porque todos os lugares que eu for, eu quero ter alguém com quem eu me identifique para eu me sentir bem.
Acolhido,
é
né?
Isso.
É. Sim, não pagar hotel, é isso. Arrasou, isso mesmo.
Né? Exatamente.
Tá fazendo tudo isso, certo, né? Eu não vi, nem...
Pra que serve amigo se não é pra colher
não
a gente,
mesmo? Já vai hospedar, né? Gente, network. É isso.
E teve algum... Fala, amiga, depois eu pergunto.
Pode eu perguntar. Ia mudar de assunto, pode fazer essa pergunta.
Então não mude. Então eu vou continuar aqui que eu quero perguntar alguma coisa. Aqui, você viajou o Brasil todo, teve algum lugar que você falou, puta que pariu, esse lugar é foda, é aqui que eu quero ficar, talvez eu viesse morar aqui, ou não? Não tem morar... lugar no Brasil que preste.
Não, morar, não me vejo morando em lugar nenhum nesse momento, acho que não consigo pensar sobre isso. O Ceará, eu fiquei apaixonado. Eu acho que desde o momento que eu cheguei, eu fui muito bem recebido no terminal de ônibus.
Ah, por pessoas desconhecidas. Pisa, não tem jeito.
Pisa. Eu gosto da comida. Eles vendem. Eles têm barraca lá de comida na orla da praia. Então, tipo, você vai lá, tem arroz, feijão, vatapá, caruru, tá ligado?
É que delícia.
Tem a porra toda. E é R$10. Então, assim.
R$10?
R$10. Eu me alimentei muito bem. Eu vivi coisas incríveis. Eu fiz amizades maravilhosas. Eu conheci pessoas da rua, do dia a dia, simpáticas. Então, acho que foi o lugar. As praias, obviamente, são lindas.
Sim.
Foi o lugar que eu fiquei apaixonado. Tanto que eu voltei e acabei ficando 2 meses lá. Mas não moraria, massa. Não me vejo morando em lugar nenhum nesse momento.
E você, quando pensa, começa a pensar em ir para algum lugar, você foca, tipo, ir para área de litoral, ou você quer ir mais na área mais urbana, ou você faz as duas coisas, vai para a área urbana e litorânea da cidade?
Então, meio que é urbana, porque eu foquei nas capitais. Teve alguns estados só que eu acabei fazendo cidades que não eram capitais. Mas eu mantive ali meu foco na praia, porque eu sou apaixonado por praia. Eu me sinto muito bem quando eu tô perto da praia. Mas eu também fui deixando meio que a viagem levar, assim. Teve uma situação onde me chamaram para ir para Diamantina, eu falei, massa, vamos ir, só que acabou não rolando, não fui. E o que definia também, no começo, o que definia muito para onde eu ia eram os valores de apartamento no Airbnb, porque eu dividia com a minha amiga, então a gente precisava achar um que cabesse no nosso bolso. Sim. E depois, o que acabou definindo os meus lugares também foi achar hostel para voluntariar. Então, quem me aceitava, eu ia. Eu não ficava escolhendo muito, falava, quero ir aqui. Falei, vou pra onde Deus me levar, se é que ele existe.
Não sei. Calma, que esse assunto tá outro episódio. Vamos focar aqui na viagem. Tem várias críticas naquele.
Calma, segura. Militante.
E que lugar que você visitou? Você falou vários lugares que você gostou e tudo mais, Ceará. Mas tem algum outro lugar, assim, mais para... Porque, assim, o Nordeste... Vamos falar o que eu tô pensando, na verdade, antes de perguntar. No Nordeste, eu também acho que o pessoal é muito mais caloroso e tudo mais. E mais, teve outros estados, assim, mais pro Sudeste, pro Sul, que você foi, que você falou, não, esse aqui também é legal. Tipo, esse aqui vale a pena visitar, eu gostei de ter passado. Porque o Nordeste tem...
Paulo, né?
Tudo, né? 100%. Capital do Brasil,
gente, é Nordeste. Assim... Se eu tivesse que, de fato, alguém, sei lá, me obrigasse a escolher um lugar para morar, eu acho que eu não moraria mais em São Paulo, mas eu moraria no Rio. Porque eu acho que o Rio é uma cidade enorme, tem praia, tem um estilo de vida diferente.
Sim, também para
o Rio. E é um pouco de São Paulo. Então, eu tô acostumado com São Paulo, não tem como fugir muito disso. Eu escolheria o Rio para morar, mas Deus me livre disso acontecer. Mas o que eu percebi na minha viagem foi o seguinte, outra crítica aí. Mas quanto mais eu subia, mais eu percebia o quanto Sudeste e Sul, a gente aqui é muito xenofóbico, e quanto a gente é muito mais frio também, menos receptivo. Sim. Então, assim, você chega na Bahia, você já vê que, porra, do nada, você sobe do Espírito Santo pra Bahia, você, caralho, mudou, alguma coisa mudou aqui. Uma aula, um negócio. O pessoal tá mais brigando no ônibus, dança e grita. tá diferente. Sim. Só que aí você vai subindo pra cima de Salvador, que Salvador ainda é uma capital, as pessoas ainda têm esse comportamento um pouco mais bruto, tu vai vendo que vai ficando cada vez mais tranquilo, tu vai se sentindo cada vez mais em casa, sabe assim? Eu, pelo menos, particularmente, me senti assim. E eu já viajei pro Sul também, e não me senti assim. Tanto que é um lugar, assim, que não me interessa viajar, porque, apesar de ter lugares bonitos, eu acho que as pessoas, como fala, podiam ser melhores, e não são.
Melhorem, gente, melhorem.
Melhorem.
Melhorem, ai, melhorem, gente, pessoal do Sudeste. Não, vontade. Arthur, assim, eu vou fazer uma pergunta, que aí você responde se quiser, tá? Mas, assim, como que é ir no banheiro num lugar todo diferente, toda vez? Você não tem nenhum apego com isso de usar o banheiro? Não, você não tem uma casa propriamente.
Do intestino tímido, né?
Gente, eu cago em qualquer lugar. Mijo em qualquer lugar.
Qualquer lugar. Na garrafinha, essas coisas. Gente, eu tô passada demais.
Inclusive, estou no banheiro agora. Assim.
Inclusive, não segurem, gente, senão vai acontecer igual a Poca lá, né? Ok.
É muita desconstrução pra mim, eu tô muito passado, gente. O banheiro ia ser um ponto X pra mim.
Você não consegue, Cleita, ir num banheiro fora da sua casa?
Não, até consigo, né, amiga, mas assim...
Mas em último caso?
Sim, em último caso. Depois de uma análise muito criteriosa, ou se eu não conseguir segurar mesmo. Aí eu vou, né, vou fazer o quê? Vou fazer na mão? Não tem jeito.
Numa sacolinha, deixar na mesa do chefe?
Talvez, talvez.
Quando eu comecei a minha vidinha de gayzinha em São Paulo, de 19 anos, comecei para as baladas, antes eu passava na casa de um amigo meu, Rodrigo, aí a mãe dele fazia, tipo, banquetes, assim, todo sábado ela fazia banquetes. A gente comia pra um caralho, e aí quando a gente chegava na balada, a primeira coisa que a gente ia fazer era cagar.
Amiga, na balada!
Meu Deus do céu!
Gente!
Maravilhosa.
Muito bem. Deixa o Brent lá, a gente não consegue. Bêbada, vai no banheiro, usar o banheiro bêbada, tá lá, um presente do Arthur.
Um presente. O barro estreava sempre.
Gente, tô chocado. Acho que eu não conseguiria. Esse nível de desapego, acho que não. Esse na balada. Esse não.
Ia ficar no X, ia ser o X da questão pra
mim.
Eu
tô passado.
Muito...
Eu tô muito impactado.
Eu tô passada, eu tô chocada.
Mas você sempre que você viaja, assim, você fica em hostel, que você acaba tendo que compartilhar, banheiro, essas coisas? Ou você acaba, teve algum lugar que você, tipo, não, aluguei um quarto só meu, sei lá, uma casa, um kitnet, que seja, que é só meu? Ou você sempre escolhe, você prefere essa vibe, assim, de compartilhar e tudo mais?
Sim. Então, o hostel é muito mais barato. Eu não prefiro, na verdade, eu queria ter só um quarto pra mim, mas o hostel é muito mais barato. Quando a Thaís voltou para casa e eu continuei nômade, como eu trabalhava, eu alugava quarto. Então, no Airbnb mesmo, tem a opção de alugar quarto na casa das pessoas, que acaba ficando mais barato. Uhum. E aí eu fiz esse rolê, assim, eu tinha um pouco mais de privacidade, tinha apartamento, tinha quarto, um banheiro só para mim. Mas depois que eu perdi emprego, gente, eu mal tinha dinheiro para comprar um tênis, né? Que hoje em dia é R$300, uma calça para minha filha. Então,
literalmente. Sim,
não tem escolha, nômade não tem escolha, você vai pra onde dá.
Entendi. O objetivo é viajar.
É.
Gente, vocês conseguem se imaginar viajando assim? Estando num lugar sempre diferente?
Eu sim.
Eu não. Eu gosto de viajar e voltar. Eu gosto de... exato. Eu tenho esse apego, assim, pela minha casa, pelo meu quarto ali. Minha casa não, né? Que eu moro na casa da minha mãe, mas enfim, eu falo que é minha.
Ah, sua casa
mesmo. E aí eu tenho esse apego. Tipo, eu posso viajar, ficar um mês fora, mas eu tenho que voltar meio que pra recarregar. E aí depois poder sair de novo. Sim. Eu tenho essa necessidade. Acho que eu não conseguiria, não.
Ai, pra mim, viajar é muito bom, gente. A vibe de você estar na estrada, de estar indo pra outro lugar, sentir a energia de outro lugar, a terra de outro lugar, sabe? Você tá no outro canto, pra mim é muito massa. Mas eu preciso voltar pra toxicidade da minha cidade. Não tem jeito.
É, o cheiro de poluição de outra cidade não é igual aqui, né?
É amiga, sabe? E tem minha gata também. Como? Eu não posso levar ela para todo lugar se eu for também. Não tem como.
Amiga, por exemplo, você pode, né? Só que aí isso é mais caro e então.
Tal. É, cara. Não, amiga, nem o CPU tá dando pra carregar, imagina a Luna, não tem jeito.
Dá sim, que a Gays carregou CPU e monitor ainda, tá?
É.
Fora teclado, tudo mouse, tudo, caixinha de
mas
som.
Mas as bolsas, amiga, as bolsas, comida, não tem mulher, como.
Dá, se você quiser, dá.
A gente viaja com cachorro, né? Tem gente que viaja com cachorro.
Nômades?
Nômade com cachorro. Tem canal, inclusive. Oh,
ah, é verdade.
De pessoas que... Ah. Sei lá, tem um Uno, aí tem um cachorro e viaja no Uno com cachorro.
Eu acho que eu já vi um casal nômade que viaja... É, tipo, acho que vendeu... Ah, eu acho que eu já tinha visto isso no YouTube ou no Instagram. Que vendeu a casa e tal, comprou um trailer.
Mas motorhome, coisa... né?
É, e aí eles têm, acho que, um bebê ou um cachorro mesmo e viajam aí sem, tipo... Um lugar fixo mesmo, cada hora tá num lugar e essa é a vida deles, eles largaram tudo, vivem assim agora. Eu achei
e
interessante.
É a melhor vida, entendeu? Eu tô achando que é a melhor vida. Arthur, tem como ir com você semana que vem? Já, dá pra ir?
Vamos, é, bora.
A Cleita vai ser o seu cachorrinho de estimação.
Uma mocinha.
É, Cleita vai ser a sua pet, o seu gay pet vai ser Cleita.
Isso pode ser, não tem problema.
Eu sou um péssimo pai.
Ah, mas não tem problema no trabalho, não. Eu já sei comer sozinho, tá tudo bem.
Ai, amiga, dá assim, ele reclama,
né? É uma cadelinha já adestrada.
Ai, vai se fuder. Fala, David, logo, vai.
Então, deixa eu te perguntar, Arthur. É, como você chegou ao nome do livro? É, o rolê é mais embaixo. Como você batizou? Tipo, como que você chegou a esse nome?
Eu sonhei com o nome.
Nossa.
Eu sonhei. Eu acordei do sonho e falei, o rolê é mais embaixo. Aí eu fiquei pensando, putz, será que não é brega? Será que não é tosco? Eu falei, não. Tem tudo a ver com o livro. Tipo, não é só viajar, não tem só coisa boa. Então, acho que tem tudo a ver. É uma linguagem moderna. Eu escrevi o livro muito pensando que as pessoas que fossem ler são pessoas que não estão acostumadas a pegar um livro e ler. Então, eu queria que fosse tudo meio que nessa pegada, assim. Uma coisa real. Realidade.
É, eu gostei do nome, achei muito legal.
Sim.
E sobre quando você decidiu virar nômade, né, começar esses rolês, as pessoas ao seu redor, como que elas reagiram? Tipo, não sei, se você, você falou que você namorava, né? Os seus amigos, sua família, tipo, eles te apoiaram, eles falaram, ai, que doido, o que, que você vai fazer? Pra onde você vai?
É, eu não tive nenhum apoio mesmo, assim, meus pais nunca me apoiaram, em nada.
Gente, a gay é atriz mesmo, vocês têm que ver essa gravação.
Nunca tive, gente. E aí, os meus amigos, os poucos que eu conversei também, falaram isso. Meu Deus, você é louco, imagina, que, né, que é uma doideira, bababá. Alguns que conheciam o Thaís falavam, meu Deus, você vai morar com a Thaís, vocês vão se bater. Então, assim, não tive apoio. A única pessoa que me apoiou
coitada
mesmo...
da Thaís.
Tadinha. Ela é um amor de pessoa. Mas não tive. O que me deu força, assim, no começo também, apesar de eu já estar planejado de ir, foi a Thaís falar, vou com você. Falei, caralho. Foda, vamos mesmo.
Aí um apoiava o outro, né? Dava tipo, aquele apoio, sim, né? E você já...
Assim, pode falar. No começo eu já ia, já tava certo que eu ia. Só que a Thaís, ela também tinha essa vontade, ela não tinha coragem. Então eu acho que, de uma certa forma, a gente se apoiou mesmo. E hoje a Thaís é um pouco mais fixa, ela tem casa e tal, mas ela continua com esse projeto de vida nômade. Então eu acho que além de sei lá, acho que... me ajudaram mais ainda a ter mais coragem, também dei coragem para uma outra pessoa que hoje em dia está muito feliz vivendo assim.
Sim, sim. Nossa, e vivendo desse jeito tem muita história para contar, né? E por isso que eu falo, vem para mais volume de livro aí. Nossa. E você já pensou em desistir em algum momento? Tipo...
Agora participando desse podcast, agora mesmo.
Ai, gente, muitas vezes. Só que eu acho que... eu penso assim... eu não era muito feliz aqui em São Paulo, de verdade. Assim, eu acho que quando eu cheguei em São Paulo com 17 anos. Eu tinha muitos projetos para essa cidade. E eu realizei todos eles. E aí chegou um momento que não fazia mais sentido, não tinha mais o que eu fazer. E eu passei, sei lá, 4 anos da minha vida muito infeliz, porque eu não tinha mais coisas que eu queria fazer aqui.
Perspectiva, essas coisas, né?
É. E aí, quando eu penso em desistir, eu falo, porra, mas o que, que eu vou fazer? Uhum. Essa é a minha vida agora, tipo, é o que eu tenho, é o que eu tenho nesse momento, sabe? E me traz muitas felicidades. Eu não sei onde eu quero morar, onde eu quero parar. Uhum. O meu objetivo nesse momento é conhecer o mundo e conseguir, sei lá, não, acho que não uma independência financeira, porque eu sempre fui independente financeiramente, mas eu quero estar na internet, ganhar um público e ganhar grana com isso. Uhum. Então, isso
fazendo o que você
é
gosta,
a minha motivação. Vivendo... Uhum. É, fazendo o que eu gosto. Então, isso é a minha motivação para não desistir. Uhum. Porque o que, que eu vou fazer?
Sim, sim. E é assim, para as pessoas...
Pra... Eu tô bem empatada.
É inspirador, quem... né, amiga? É muito, muito é... assim, é impactante mesmo.
Toda engatilhada, toda engatilhada.
Ela já tá largando as coisas, já tá pedindo a demissão via da...
É.
Mas não assim, para quem estiver ouvindo e de repente, tipo, pensa em começar, né, a viver... esse universo também, qual que seria, na sua opinião, assim, o maior empecilho, assim, hoje, assim, tipo, que você concluiu até agora que seria o maior empecilho, assim, para a pessoa?
Uhum. Eu acho, gente, sem romantizar, eu acho que o maior empecilho é dinheiro, sempre vai ser dinheiro. Acho que
na vida, né,
muitas coisa. Pessoas querem fazer, mas tem muitas pessoas que não têm coragem e tal, mas eu acho que o dinheiro é o mais difícil, assim, você se planejar, de fato, porque quando você começa a viajar, você vê que dá para fazer com pouco. Mas até você uhum. criar essa coragem de ir, é muito difícil você conhecer algo Sim. que você não conhece. Então, o dinheiro, ele possibilita que você chegue lá de uma forma melhor. Confortável, pra você entender o que dá, né?
Sim.
Então, eu acho que é isso. Eu acho que o dinheiro é o maior empecilho para fazer tudo na vida.
Ah, sim. Exato. Necessário.
Sejam ricas, vagabundas, é isso.
Sejam ricas, para de
sejam,
ser pobre.
Sejam ricas, é isso. Não acredito que você ainda é pobre.
Stop impulso.
Seja igual Hiroshi.
Ai, vagabunda, vai se fuder.
Sim, desse jeito. Sejam
só porque eu fui três vezes para a empresa hoje, larguei meu home office.
Eu achei que ela ia falar só porque eu fui três vezes para a Europa.
Ai, meu sonho, meu sonho.
Foi cinco, né, amiga? Fala a verdade.
No máximo, Jardim Europa, que fica ali na BC.
Já ia dar dicas da Espanha pro Arthur.
Uhum. Please.
Eu vou pedir dicas pro Arthur. Falei, Arthur, onde que a gente vai na Europa? Que não gasta tanto dinheiro, pelo amor de Deus.
Arthur, e agora seu plano é ir pra fora do país? Tem mais algum roteiro, tipo, pra lá que você quer ir? Tipo, cidade ou não? Ou você não quer compartilhar, uhum. tipo, segredo?
Só vai chegar lá se jogar, né?
No livro 2, né?
É. Gente, eu sou uma péssima pessoa pra me planejar. Não consigo, não gosto. Então, eu comprei uma passagem pra Espanha. Eu vou chegar em Madrid no dia 5 de maio. E aí, eu vi que eu tinha que ter um lugar pra ficar, porque a imigração pede. Aí, eu deixei alugado 5 dias, um hostel em Madrid. Isso. Eu tenho amigos em Portugal, eu tenho amigos na Itália e na França. Eu quero passar na casa deles para aproveitar a hospedagem.
Com certeza.
E também para visitá-los. É. E também para visitá-los. Então, até então, até o momento, eu sei que eu vou passar em Covilhã, em Portugal, e em alguma cidade da Itália que eu não sei qual é, e outra de Paris. De Paris, ó, da França. E é isso. Não sei mais.
Mas já tem aí um... É, uns 4 paizinhos aí, bem
já
legal.
É um bom roteiro, gente, já tá muito bom. A gente, eu quero ir embora com ele, vamos, tchau, boa um beijo pra vocês.
Boa Arthur.
Boa
Mas então, tem uma coisa também que, tipo assim, as pessoas no Instagram recebem muitas mensagens, tipo, vai pra ali, vai pra não sei o que, bababá. E eu vejo que são muito lugares turísticos, assim, mais turísticos.
Sim.
E eu não ligo muito pra conhecer lugar turístico, não me importo muito com isso. Eu gosto de viver a experiência de onde eu tô. Porque eu acho que todo lugar tem algo pra te mostrar,
E
sabe?
Também acho
pra
que é muito polido, né? Os pontos turísticos também. Você não vai viver exatamente como que é a cidade, o povo, as regiões. Você tá indo num ponto específico que é muito polido, bem arrumado e não é... Como é que eu posso dizer? A realidade total da cidade, né? Do país. Então, eu acho que... faz mais sentido mesmo você ir para outros lugares menos turísticos para você ver como sentir como é mesmo. Acho que realmente é o ideal.
Eu acho que você fica mais introduzido, assim, não querendo cortar, mas só finalizar. Quando eu estava em Fortaleza, por exemplo, o primeiro mês que eu fiquei lá, eu morei num bairro que chama Maragua, alguma coisa, não lembro mais o nome agora.
Maragogi?
Mas é um bairro Não, esqueci o nome.
Ele não acabou de falar que não vai para lugar turístico. Maragogi.
Não é, gente.
Esqueci o nome, foda-se.
Tô treinado.
Mas esse bairro, ele ficava na periferia de Fortaleza.
Uhum.
Lá, existe a Praia de Iracema, que é, né, ali na Orla. E esse bairro que é 16 quilômetros da Orla. Era muito longe. E assim, foi incrível. Depois do segundo mês que eu fiquei lá, eu fui pro centro. Mas o primeiro mês foi muito mais legal. Eu conheci o forró de Fortaleza. Porque se você for no forró de Fortaleza, na Orla, é outro forró. Sim. Eu conheci o forró de Fortaleza. Das pessoas que moram em Fortaleza, gringos, sabe assim? Sim. Então, assim, eu acho que eu vivi o povo que mora lá, a galera mesmo. E o mercado era muito mais barato, enfim. Eu curti muito mais, assim, essa experiência do que ficar lá do lado da estátua, que é assim, né? Mais ou menos, sei lá.
Ela faz a performance dela, né?
O Arthur, arrasou. Uma pergunta assim, você, por ser LGBT, em alguns lugares que você foi, você sentiu alguma diferença no tratamento, positivamente, negativamente, ou não, tipo, tanto faz?
QIAP mais, tá? As pessoas sempre me cobram quando eu coloco só LGBT.
Você faz não, aqui é só LGBT mesmo, tá?
Aqui é
só LGBT
no máximo mesmo. GLS mesmo.
Isso, aqui você fala GLS, olha gente. Lá. Não tá podendo GLS, muita não, gente, lá, não.
Quando saiu esse P, gente, saiu o P. Quando saiu o P, eu nem sabia que tinha saído o P. Eu botei lá LGBTQI, a porra mesmo. Toda, e veio cinco pessoas falando, tem que botar um P.
Bobagem,
põe todo mundo, tá todo mundo. GLS engloba todo mundo, tá todo mundo dentro.
Mas então, eu não senti de verdade isso. Eu acredito que por conta de eu não transparecer, né, tanto assim, por não ser muito, né, não sei como falar isso de uma forma não errada. Mas enfim, acho que as pessoas não percebem tanto que eu sou gay se não conversam melhor comigo. Acho que eu tenho, sim, essa imagem que é passável, assim.
Aquela passabilidade,
então eu não senti.
Né, se não falar nada, é hétero. Se falar, já percebe. Não, mas não é um privilégio, né? Hoje em dia, assim.
É um privilégio.
Ter essa passabilidade, assim, que da gay afeminada nos lugares não tem.
É, e eu ando de skate, e eu ando com roupas simples, básicas, velhas. Isso aqui eu comprei aqui em São Paulo, mas as minhas roupas são muito velhas, assim. E eu já faço isso propositalmente para ser menos um alvo na rua. Entendeu? Uhum, então, sim. As pessoas têm muito preconceito, né? Você olha um moleque andando de camisa largada, bermuda e skate na rua, você nunca vai pensar que ele é gay. Você vai pensar que ele é um assaltante, que ele é um moleque X, mas nunca vai pensar que ele é gay. Então, sim, tem muito isso, assim.
E gays também são assaltantes, viu? Vamos lá.
Mas
você
não vai pensar que é um assaltante gay, tá ligado? Você não pensa isso.
Uhum.
Então,
difícil.
Eu acho que eu uso meio que do privilégio, né, dos, sim, preconceitos para poder me sentir mais seguro.
E tudo bem.
E tá tudo bem, exato.
Tá tudo bem, não tem problema nenhum.
Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui, Bi? Você falou desse rolê de ir pra Europa e tudo mais. Você tá indo com a cara e coragem? Ou você, não, vou me preparar para um inglêsinho aqui pra passar no aeroporto?
Ah,
um idioma, assim, um espanhol pra falar em Madrid, alguma coisinha assim? Ou não? Tipo, tô indo com português, lá eu descubro o que eu vou fazer. Porque então, é algo que espanhol... eu penso quando eu vou viajar para um lugar. Vamos por viajar para a Europa, eu fico com receio. Eu falo assim, nossa, mas tipo, vou para Itália sem falar nada, só falando português. Será que eu consigo sobreviver mais que um dia lá? Uhum. Assim?
Pedir um pão, né?
Pedir um pão, um copo d'água.
Um copo d'água. Então, eu tenho muita dificuldade com espanhol. Eu tentei, mas assim, gente, não sei, eu tenho muita dificuldade, não tô conseguindo. E o inglês eu sempre gostei muito, sempre fui interessado, então eu aprendi, eu sei falar inglês desde adolescente. Aprendi sozinho mesmo, eu sei falar inglês. Agora, espanhol,
poxa,
não sei o que eu vou fazer.
Não aprendeu com a minha colute?
Eu sei falar
RBD na sua vida.
Eu sei falar, pero não te vai envolver. Essa é isso que eu sei falar.
Já tá bom.
Já tá envolvida.
A gente é nossa ouvinte, um beijo.
Você vai conseguir com isso, não precisa de mais
saoco,
nada.
Papi, saoco, papi.
Saoco. É isso, tá? É isso.
Chica, que desses, chica.
Que desses.
É isso que você falou.
Arrasou.
Pronto, gente. Eu acho que a gente não tem mais nada pra perguntar. Você tem, Bi, alguma coisa pra acrescentar?
Bi Cleita, Bi Hiroshi, Davis.
As tuas, amigas. Bichos, bichas, viados, gays.
Gays.
Vocês, qualquer bichinhas. Coisa.
Não, eu assim, as minhas perguntas acho que são basicamente essas. Arthur, você fica à vontade, tá? Se você quiser falar alguma coisa, um, sim, encerramento. Falar, olha, quero falar isso aqui, ó, pra quem quer começar a vida nômade, sei lá, sabe? Pode ficar à vontade, esse espaço é seu. Quer fazer sua publi, Fica à vontade.
Ele tem, você tem canal também no YouTube, né? Você produz vídeos também pro YouTube, né?
Sim, eu tenho um canal no YouTube. Não, vou voltar a fazer vídeo agora na Espanha, né? Eu parei agora em São Paulo, porque São Paulo não me dá muita vontade de gravar. Mas eu tenho. Tá.
Nem
lá.
Julgo.
Arthur Iago.
Ai, meu pai.
Arthur Iago no YouTube, Arthur Iago no TikTok, Arthur Iago no Instagram. Cada rede social é um conteúdo diferente. Vocês veem lá o que vocês curtem mais. Tem o Twitter também, onde eu falo de sexo e tristeza. Que mais? Sobre ser nômade, eu acho que, para mais de ser nômade, eu acho que a gente tem que se dar a oportunidade de ser feliz e de ir atrás dos nossos sonhos e objetivos. Então, se você está aí e está com medo de realizar alguma coisa, você está inseguro, seus pais te criticam, seus amigos não acreditam, manda todo mundo tomar no cu e tenta, porque a gente só tem uma vida. Não vamos ficar dependendo desse sistema lixo que a gente vai morrer infeliz com depressão e ansiedade. E para ser especificamente nômade, cara, é maravilhoso conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, você aprende muito, você amadurece muito, você vê que a vida é muito mais do que a bolha que você vivia antigamente. Vá ser nômade, vá viajar, vá conhecer outras coisas, outras, enfim, vá crescer. E meu livro.
Compre
um livro. Meu livro, chama o rolê, é mais embaixo. São 13 capítulos, né, 69 páginas. Eu descrevo alguns perrengues e coisas felizes que eu passei vivendo nômade esse um ano da minha vida. Foi um ano muito especial, eu aprendi muito. Ele tá engraçado, ele tá fácil de ler, ele tem muita putaria, muito palavrão, muita realidade. Comprem para me ajudar a continuar vivendo nômade pelo mundo, pelo Brasil, por onde quiser. Apoiem o nosso trampo de quem tá vivendo independente e tentando realizar os sonhos. Apoio o meu, apoio de vocês e bora together. É isso. Amazon, R$15.
É isso, eu acho super interessante o seu rolê, muito interessante e corajoso. Eu li o livro, algumas coisas eu fiquei assim, meio, oh meu Deus. Mas acho super legal, achei criativo você também produzir o livro e tá fazendo todo o rolê mostrando no Instagram. Acho super legal, e é isso, gente, acompanha a gata lá, que ela tá produzindo.
Engraçado. Agora vamos
para... A Cleita tá impactada ali.
Eu tô, gente. Eu vou dar um recado pra vocês. Quando acabar esse episódio, vocês estão fodidas, viu? Acabou pra vocês. Não vai ter mais isso aqui.
Ô, bicha, mas a gente grava pelo Zoom. Você tendo um 4Gzinho, gata. Dela. Se vira, você vai entrar
na gravação. Não, chega de ansiedade, depressão. Você não viu o que ele falou? Vocês estão surda? Não quero saber. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser
você
feliz.
Você que lute. Você tem um contrato com aqui.
Coitada. Nem com Jesus Cristo, entendeu? Vamos fazer o que agora?
Muito menos.
Então é isso. E ele tá numa pegada mais ou menos igual a sua, que você tá curtindo assim, agora de uma outra forma, só que ele tá viajando e tal.
A Cleita tá indo em casa de swing.
Ela tá se aventurando, né, sexualmente.
Gente, vocês estão criando uma imagem de mim que não existe. Se começar a aparecer coisas no meu Instagram, eu vou quebrar a cara de vocês.
Gente, mandem nudes que a Cleita tá aceitando. Mandem sim, é isso.
Vocês estão fazendo comigo o novo, a nova Sandy.
Bombando,
rola do seu pai, seu viado. Só se for a rola do seu pai. Vamos para onde que a gente vai fazer isso?
Vamos para Olha Isso, B. Olha Isso, B.
Vamos para o bicho, olha isso.
Mulher.
Ei,
oi, dona. A gente criou primeiro, hein? Não vem, não.
Sim, não vem, não, hein? Vim gritar no meu podcast aqui, depois logo a gente copiou. A gente não copiou ninguém, não. Não copiou mesmo.
Tiago Teodoro, vem aqui, a gente precisa conversar. Sim, mas Arthur... Isso. Meu querido, você tem alguma indicação pra gente? Além do seu livro, o rolê é mais embaixo, disponível na Amazon, no Kindle. No Kindle tem também gatinhos pra vocês lerem.
E o aplicativo você baixa no celular gratuitamente, lê pelo aplicativo, tá, gente? Porque tem gente só que tá achando aí, né, que só dá pra comprar o livro se tiver o Kindle. Não, não é isso, não, tá? Não tem nada a ver.
Pelo celular.
Indicação, pelo celular mesmo você baixa o app. Indicação, cara... Todo viajante manda ver o vídeo lá do menino que viajou na Kombi. Eu nunca vi esse filme, tá na Netflix. Enfim, falam que é bom. Eu indico... A última série que eu assisti, que eu fiquei impactado, que é o estilo de coisa que eu gosto de ver, chama Them. Tá, acho que, na Amazon Prime. E é uma série que conta ali o período dos anos 50, onde as pessoas pretas estavam começando a ter aquela ascendência, né, no mercado de trabalho e tal. E aí é uma família de pessoas pretas que muda para um bairro de pessoas brancas e várias coisas acontecem lá. Eu acho que é uma série fenomenal, incrível. Eu adoro coisas de terror, então a série tem algumas pegadas, assim, tipo, meio creepy e tal, então isso me pegou bastante. E, enfim, eu acho uma série genial, assim. E eu não sei se é, não sei se é da Shonda, eu acho que não é da Shonda, não, tô falando bosta. Mas é uma série muito boa, assistam, chama Demo.
T-H-E-M. Da Shonda é perfeito.
Eu acho que é muito boa a série, maravilhosa. E livro, o meu. O meu é o melhor de todos.
Sim, gente. O rolê é mais embaixo da JK, é isso.
A JK brasileira.
Da JK brasileira.
Ai, não.
E você, Hiroshi, tem alguma indicação, meu amor?
Ai, amiga, não tenho.
Poxa!
Coisa nova. Poxa. Eu tenho coisa velha pra indicar. Eu tenho coisa velha. Vou indicar coisa velha, então.
Seu RG.
É, meu RG, então, é 5592... Aqueles, não, é... Eu quero indicar essa conta que eu mandei pra vocês hoje, inclusive. Da... É uma conta antiga.
Todo mundo tá sabendo.
Se você deixar eu falar, o pessoal vai saber. Vai ser meio complicado, né? Se eu não deixar...
É aberto agora o seu Instagram.
Então, o meu Instagram não, eu mandei pra você. É o Instagram da Jéssica Diniz. É o arroba dela é arroba gdinizm, com Z. Diniz com Z. E ela já ficou conhecida no TikTok já, mas eu sigo, tô vendo agora os vídeos mais pelo Instagram mesmo, que ela também posta lá. E ela faz muita sátira de tudo, então ela pega as profissões assim e vai fazendo sátira, tipo, ah, se eu fosse médica, como que eu atenderia? E tipo, faz piada, fica bem... É muito engraçado, eu sigo assim, mas é um humor mais sarcástico, assim, irônico, é bem engraçado. Aí eu tô acompanhando isso. É o que eu tô fazendo de hoje da minha vida. Sim,
brincando com as classes, entendi.
É, ótimo. Flertando ali com o cancelamento, sabe?
Eu vou ali. Eu dias, adoro. Né? Que ela tá andando de metrô, ela tá meio assim, brincalhona.
Ai, você é muito vagabunda. Puta que ódio de você.
E você, amiga?
Gente, eu tenho uma série. Ah, essa altura
não,
todo mundo...
Cuidado, cuidado com essa indicação. Você, cuidado.
J.K. Rowling,
não. Todo mundo já assistiu essa série. Todo mundo já assistiu. É impossível. Ai, é uma gente. Série que saiu sexta-feira. Mas é, uma semana todo mundo já assistiu. Heartstopper.
A Rafael Angelotti vai te cancelar.
Ai, foda-se.
O Hiroshi então, não assistiu essa puta.
Eu não assisti mesmo, não deu
assistiu.
Tempo.
Você assistiu, Arthur, já?
Nossa, gente, vou ser cancelado de novo. Eu não tenho o mínimo interesse por qualquer conteúdo que seja de casal gay. Eu acho sempre a mesma coisa, acho chato.
Obrigado, gente. Esse episódio vai ser deletado também, viu, lindo? Não vai,
eu acho chato, acabou. Eu sempre acho chato. Não tenho paciência pra ver. Eu espero que esse seja diferente, mas eu acho muito sempre muito chato.
Não, ninguém morre, não.
É o
calma,
mais amigo. Romântico, é o mais clichê adolescente Nossa. Possível. Eu não achei tão paciência. Bonitinho. Eu gosto.
Me matou. Me matou.
Mas é isso, a série, tipo, ela segue a mesma linha, não sei se quem tá ouvindo já assistiu Love, Victor e Young Royal, segue a mesma linha ali, é uma série adolescente, clichê do primeiro amor.
Ai, gente, a coisa
muito
mais
muito bonitinha,
linda.
E é baseado nos quadrinhos também do mesmo nome, Heartstopper, tem 4 volumes, né, e é muito fofinho, muito bonitinho, muito Sim. legal. E eu tenho mais uma indicação. Olha. Que eu tô viciado no documentário, na série documentário da Sabrina Sato, o Carnaval da Sabrina. Desde 2019, ela posta no YouTube, tipo, vários episódios do carnaval dela, da produção, e mostra o processo de criação das fantasias, dos looks, tudo e tal.
Sim.
E eu, como amo carnaval, tô viciado, tô ainda em 2020, tô para chegar em 2022, mas e eu acho que essa semana saiu o penúltimo, semana que vem vai sair o último episódio do carnaval dela desse ano. E eu gostei muito, ela é maravilhosa e tô apaixonado. Sabrina Sato, se você ouvir um dia, eu te amo. Isso, minhas duas indicações.
Tá bom, amiga. Ai, Arthur, a série é a coisa mais linda, tá? Você precisa assistir, olá, desconstruir isso.
Desconstruir ela. Ela tá assim, aham, tá bom. Tá.
Não, ai, gente, é tão lindo, chorei tanto, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Bom, minha indicação não é bem uma indicação, é uma coisa que eu ando fazendo por mim e que pra mim tem feito bem, que é me desconstruir, entendeu?
Eu sei que ele puta fica...
que você quer que eu ia falar?
Nada
Fala.
Disso, você pode continuar, pode.
Tá, então tá bom.
Falei, amiga, é isso, você gente. Controla, pelo amor de Deus.
Que ódio de vocês.
Ela tá arisca, né? Ela tá meio arisca.
Ela tá arisca.
Eu sou arisco mesmo, eu sou ariano, né? Vocês sabem.
É o que, bicha? Ariano. Você me respeita.
Ué, eu não sou?
Você é ariana.
Meu temperamento totalmente ariano.
Essa sagitariana, enfim, safada.
Deixa eu falar o que eu quero falar. Enfim, gente, eu sempre fui uma pessoa que sempre achou que eu precisava fazer as coisas com alguém, entendeu? Eu não sempre preciso estar com amigos, ou com família, ou com um namorado, ou com algumas, ou qualquer pessoa, com alguém, seja gente, seja humano. E ultimamente eu tenho feito coisas para mim, sozinho, que para mim isso não acontecia, eu não consegui, não tinha esse raciocínio. Então, comecei a fazer coisas assim, eu meio que me forcei, na verdade, não sei se a palavra exata é se forçar, mas eu uso, então foda-se, porque se eu fiz para mim, então eu posso falar o que eu quiser, foda-se. Então,
eu acho que é meio se forçar mesmo.
É isso, se forçar e ver que é legal, entendeu? Você fazer algumas coisas. Tem ido no cinema sozinho, tem ido comer sozinho, tô indo em parque sozinho, tô fazendo coisas sozinho mesmo. Não que eu não tenha vocês, que não sirvam para nada realmente, mas é, fazer as coisas para si mesmo, às vezes acho que é bom. E eu fiz isso, tô me forçando algumas coisas. Quando você pensa, ah não, isso não é para mim, é sim, vai lá e faz, e você vai ver que vai ser bom. E de alguma coisa você vai tirar dali. Então é isso, gente. Se revisita, entendeu? Se desconstruam, façam isso. Façam
e
isso.
Nasce uma nova nômade. Tá feliz?
Nasce uma nova nômade. Tá feliz? É isso, beijo,
esse
entendeu?
É o
acabou.
Da minha vida.
Acabou esse podcast, vocês duas vão tomar no cu de vocês.
O que eu acho legal é que a Cleita começa com um personagem e termina com outro, né?
É, que personagem que eu comecei, bicha? Que personagem? Ela começa,
o Pokémon evolui durante.
É sobre isso.
Eu sou uma metamorfose ambulante, entendeu?
Eliana, pode entrar e cantar a abertura pra Cleita, vamos lá.
Nossa, mas a militância vive dizendo que é pra gente se desconstruir, que é pra gente mudar de opinião e pensar pra frente. A gente faz isso durante em 40 minutos e já sendo criticada, tá vendo? Nunca tão satisfeitas.
Eu tô muito orgulhosa de
desconstrução
vocês, fazer as coisas mesmo, sozinho. Tem que aproveitar, se curtir, igual o Arthur falou, também aproveitar a própria companhia. Eu adoro ir pro cinema sozinho, fazer essas coisas. E ainda viajar sozinho, ainda não viajei, mas um dia vem aí.
Vou chegar lá.
Teve uma vez que eu fui no cinema sozinho, isso faz muito tempo, foi em 2016. Eu falei, foda-se a vida, eu tô triste, vou pro cinema sozinho. Veio aquele filme lá de dois gays, inclusive, só que um era cego. Esse eu gostei.
Ah, é brasileiro. Ai, lindo, brasileiro.
É aí, aquele lá.
Ai, é muito bonitinho.
Eu não vou voltar pra casa hoje sozinho, né? Alguma coisa assim?
Exato.
Eu não vou voltar pra casa hoje. Isso. É a música da porra.
Acho que já
é
nos vídeos, hein, gato? Não sei se você tá misturando.
Hoje eu não quero voltar sozinho.
E aí, nesse dia, de fato, eu não voltei sozinho.
Ao banheirão dela.
Não foi um date nem nada. Foi só um menino que tava lá, falou comigo, eu falei com ele. E eu tava desempregada na época, a gente voltou conversando no metrô e ele me ofereceu uma vaga de emprego. Então, assim, façam coisas sozinhos, que muita coisa pode acontecer.
Olá.
Network, é isso, entendeu?
Eu não tinha conseguido um emprego.
Sim, eu só. Mas a que preço, né? A gente não sabe. Ficou.
Não, ele é um dos meus melhores amigos até hoje.
A Cleita já.
Gente, eu não falei nada. Acabou o episódio.
Isso, obrigado,
Arthur,
pessoal.
Muito obrigado, viu, meu amor? Eu amei a sua participação. Parabéns, você é muito corajoso. Me inspirou, porém, não vou fazer, mas achei tudo. Muito obrigado, viu, pela participação.
Muito obrigado, Arthur. Desculpa as brincadeiras aí. Valeu pelo tudo. Desculpa pela Cleita e pela Davis, elas são assim mesmo. Sim.
Obrigado, Arthur, e arrasa na Espanha. Estamos esperando o volume 2 do livro. E a Netflix te contatar para fazer a série, o rolê mais embaixo. Uma pergunta: se virasse série, que ator você escolheria para interpretar você?
Eu sou ator, né, gente?
Toma essa carteirada.
Se não for eu, não tem série.
Ah, olha, Suzana Vieira.
Tudo bem.
Por favor, querida, sou atriz.
Então tá bom.
Eu queria agradecer também o convite, tá? Foi muito massa conversar com vocês, me diverti muito. Me senti muito à vontade. É uma honra ser convidado para falar sobre mim. Nunca pensei que algum dia isso fosse acontecer na minha vida.
Chegou.
Muito legal. Um prazer conhecer vocês.
Obrigado.
Então é isso, gente.
Boa sorte, sucesso e continua postando que eu tô lá acompanhando, hein? Presta atenção.
Arrasou. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Um beijo. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau.